Boa noite, queridos. Graça e paz. Muito bom estar com vocês. Eu queria muito descer para estar mais perto de você, mas está sendo gravado o culto, então eu tenho que ficar aqui em cima bem bonitinho, né, irmão? Mas eu quero convidar você a vir um pouquinho mais para frente, irmão. Você que está muito lá atrás, vem um pouquinho mais para frente. Você pode sentar nas cadeiras que está sendo reservado ali. Profetiza na tua vida, querido. Amém? Seja ousado, vem um pouquinho mais para frente para a gente se sentir mais próximo de você. Eu quero ser breve nas palavras, que eu sinto que Deus quer liberar algo sobre a sua vida. Temos sido abençoados desde ontem. Eu estou muito feliz por estar com vocês aqui desde ontem, ministrando o seminário A Prosperidade da Alma. E eu estou muito feliz. Deus tem feito coisas lindas para quem participou do seminário. Tem bastante gente que está com cara de choro. Você se percebeu, irmão? Nós choramos bastante aqui, entendeu? Foi muito bom, foi um derramar de Deus. E eu quero dar sequência naquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 29. Tá todo mundo quietinho, né? Não sei por quê. Atos, capítulo 29. Para você que está nos acompanhando pela rede social, Deus abençoe grandemente sua vida. Tenho certeza que a presença de Deus está aí com você também, que você seja edificado. Acharam Atos 29? Amém? Não achamos, pastor, não tem Atos 29. Olha lá, está falando, não tem, pastor, não tem. Claro que tem, Atos 29 é a história que você está construindo. Ué, não somos a igreja de Atos? Irmãos, Atos Apóstolos, capítulo 28, termina sem um fim real, porque nós continuamos escrevendo a história de Atos. Vocês estão tão quietinhos? Diga para o seu irmão que está do seu lado, Pentecostes já é uma realidade. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Atos 2, a partir do verso 1, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Pois cada um ouvia-os falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia, Panfilia, Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros todavia zombavam e diziam: eles beberam vinho demais, eles estão embriagados. Então Pedro se levantou com os onze em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por essa noite, o privilégio que nós temos de compartilharmos da palavra do Senhor, da mesa do Senhor. Fala conosco, ministra o nosso coração, é o que nós desejamos, sermos transformados pela tua palavra. Tua palavra que nos renova, que nos transforma, que nos leva à tua graça e o teu favor. Que a tua presença nos transforme nessa noite. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Bom, a presença de Deus é que nos atrai para uma vida sobre o natural. Viver o sobrenatural de Deus é entender de fato a palavra de Deus, o que ela fala a meu respeito, e começar a caminhar debaixo dessa verdade. Então, para viver uma vida sobrenatural, o primeiro ponto, eu preciso entender o que Deus já escreveu, o que Deus falou e o que Deus disse ao nosso respeito. O verdadeiro avivamento é marcado por uma fome, por um desejo da presença de Deus. Os avivamentos nascem quando realmente as pessoas ou alguém toca no fogo e começa a virar um incendiário. É o que aconteceu com esses homens. Eles receberam uma ordem, uma direção do próprio Cristo. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não se ausentem de Jerusalém. Por quê? Para que vocês possam cumprir o propósito, o chamado de vocês. Vocês não vão conseguir desenvolver isso na força do seu braço. Vocês não vão conseguir desenvolver isso com conhecimento no intelecto. Vocês não vão conseguir desenvolver o propósito de vocês simplesmente pelo fato de vocês terem um conhecimento das Escrituras. Não, vocês vão precisar do poder do meu Espírito. Vocês estão tão quietinhos. 500 pessoas ouviram essa palavra. Somente 120 estavam no cenáculo. Mais de 300 pessoas deixaram, né, a promessa para trás. No meio das situações da vida, não permaneceram firmes. Mas esses que estavam ali foram tocados agora pela palavra, por uma promessa de Deus, pela palavra de Jesus, pela promessa que estava escrita através do profeta Joel. Joel, ele escreve, né, em Joel, no capítulo 2, essa promessa que Pedro agora está falando. Olha, tem uma promessa que o Senhor prometeu que aconteceria. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, o que vocês estão vendo aqui, o que estava acontecendo naquele lugar? Pentecostes são 50 dias após a Páscoa, eles estão celebrando as festas das cabanas, as festas dos tabernáculos. Então, todo o povo debaixo da terra, todas as nações iam até Jerusalém. Olha que coisa linda. Por isso que ali estão os medos, os pardos, os elemitas. Então, várias nações estão ali em Jerusalém para celebrar uma festa, a festa de Pentecostes. E agora esses judeus estão ali numa sala aguardando a promessa de Jesus. Eles estão ali já aguardando algum tempo. Passou o primeiro dia, nada. O segundo dia, nada. O terceiro dia, nada. O quarto, nada. Eles, e aí, quando é que vai vir a promessa? E nada, e nada. E um olhava para o outro, e aí quando? E estavam permanecendo ali. E de repente, eles ouviram um som de um vento impetuoso. A manifestação do Espírito, ela toca o homem em toda a sua estrutura. As manifestações do Espírito, quando acontece, todas as vezes que você ouve falar do reino de Deus, todas as vezes que o reino de Deus é ensinado, é explicado, há manifestações do Espírito. Porque Deus deseja se manifestar. Amém? Então, as manifestações do Espírito, elas tocam todo o ser do homem. Elas tocam o nosso espírito, elas tocam nossas emoções, elas tocam o nosso físico. Ok? Porque as manifestações do Espírito, então eles ouviram, eles viram primeiro, eles ouviram o som de um vento impetuoso. Então a audição deles estava ligada. Depois eles tiveram os olhos abertos, eles viram línguas como de fogo. Daqui a pouco eles sentiram aquilo. Porque o Espírito, ele tem esse poder de nos tocar em todo o nosso ser. E é sobre isso que eu quero falar com você. O tema dessa mensagem é como em Pentecostes. O Pentecostes pode ser uma realidade na minha e na sua vida. Então, os avivamentos nascem quando alguém toca no fogo e começa a espalhá-lo. As nossas vidas foram afetadas após Pentecostes. A igreja nasce após o Pentecostes. Por isso que você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja nascendo. Há uma perseguição, eles são espalhados de Jerusalém. Então agora eles começam a espalhar. Por que uma pessoa que tem um encontro com o fogo, com a presença, ela vai espalhar isso por onde ela for? Então nasce a igreja no meio de uma perseguição, mas é Deus que está permitindo aquilo para que o Pentecostes toque mais pessoas, para que o reino de Deus alcance todos. E os discípulos saem, então você conhece a história, milagres começam a acontecer, você lê o livro de Atos, aquilo, não sei se te empolga, mas empolga demais. Esse mesmo Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes, mas agora está restaurado. Ele se levanta e 3 mil pessoas se convertem, nesse dia aqui. Esse mesmo Pedro é o cara que anda pelas ruas de Jerusalém agora, e a sombra dele é projetada sobre os enfermos, e os enfermos são curados instantaneamente. Porque Pedro carregava algo, a presença de Deus. É algo que eu e você carregamos. A primeira razão, do que aconteceu ali em Pentecostes foi uma renovação da missão e do propósito para qual a igreja nasceu. E entre os seus membros aconteceu algo. Eles foram empoderados pelos céus. Eles receberam o Espírito para um propósito, para uma missão. Tem um filme chamado, um desenho que as crianças gostam muito, né? Os Croods. Quantos assistiram Os Croods? Os Croods, aquele momento que o rapaz faz o fogo lá, né? E todo mundo fica ali com fogo e tentando. E o que, que é isso? E daqui a pouco um pega um braço de pau e bate no fogo, irmão. Daí ele começa a bater, aquele fogo vai espalhando. Assim é o Pentecoste. Você toca no fogo, meu irmão, você tocou no fogo, você vai virar um incendiário, você vai incender outros. Assim por todas as escrituras. Aquele que tem um encontro com Deus, um encontro com o sobrenatural, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais a mesma pessoa. Então precisamos ter consciência de que a mensagem da igreja deve ser a mensagem do reino de Deus. E a mensagem do reino de Deus é uma mensagem que se baseia no poder e na palavra. É uma mensagem que você vai ver sinais, prodígios e maravilhas na tua vida e através da tua vida. Essa é a mensagem do reino. 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. E esse é o papel agora das pessoas que fazem parte do reino de Deus. Nós viemos agora para destruir as obras do diabo, para aniquilar as obras do diabo, porque no reino não tem doença, no reino não tem enfermidade. Você está comigo aqui? Por isso que agora a igreja começa a se mover, os discípulos começam a se mover e algo extraordinário começa a acontecer. Os mesmos milagres que Jesus realizava, agora os discípulos estão realizando. Agora a igreja está realizando. Então esses homens são batizados, eles são empoderados pelo céu e eles começam a falar em outras línguas. O dom de línguas. É interessante que quando eles falam dom de línguas, se manifesta um outro dom chamado variedades de línguas. O que é o dom de variedades de línguas, pastor? Bom, o dom de variedades de língua é quando você fala em línguas estranhas, a língua dos anjos, a língua do céu. E supomos que você está lá nos Estados Unidos e você não fala inglês, como eu não falo inglês. E de repente o Espírito Santo te toma em oração em línguas, você começa a falar em línguas, uma direção do Espírito, e aquela pessoa entende na língua materna dela. Ela entende inglês. Meu irmão, isso não é loucura? É um dom chamado variedades de línguas. Vocês estão comigo aqui? Havia várias nações, haviam vários povos. Os discípulos estão falando em línguas, mas aquelas pessoas ouviam eles falando as grandezas de Deus nas suas línguas maternas. É um dom chamado variedades de línguas. Você fala em línguas e a pessoa entende na língua dela. É uma coisa doida, né, irmão? Mas é uma coisa do céu. E eles ficam espantados. E eles ficam abismados. Como é que pode esses caras aí? Eles são galileus. Estão falando a minha linguagem? Eu preciso ver o que está acontecendo. Porque uma pessoa cheia da presença de Deus vai chamar a atenção do mundo. As pessoas vão perguntar, questionar. O que, que você está carregando? O que está acontecendo com você? Você bebia, não bebe mais? Você fumava, não fuma mais? Você drogava, não se droga mais? Vocês estão tão quietinhos? Esse é o poder do Evangelho. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, como em Pentecostes, o que aconteceu com eles? Havia um ambiente de fé. Você quer despertar o sobrenatural na sua vida? Haja em fé. Tenha fé. Jesus chega diante de Marta e Maria, e Lázaro está morto. Marta diz para Jesus: oh, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão, meu irmão não teria morrido. Diz Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E Marta: eu sei, Senhor, que no último dia, no dia da ressurreição, meu irmão vai voltar. Deixa eu dizer, Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. A fé é a ponte entre o natural para o sobrenatural. A fé é que conecta você viver uma vida que você está no natural para o sobrenatural. A fé vai trazer o reino de Deus, que é invisível, mas real, sobre a terra. Então, o primeiro ponto que a gente vê nessa mensagem é que havia um ambiente de fé. Existia uma busca por trás dos acontecimentos. Os discípulos estavam buscando. Os discípulos estavam aguardando a promessa de Jesus. Eles estavam com expectativa no coração. Eu pergunto para você, qual a expectativa que você tem nessa noite? Você veio para mais um culto? Você veio para cumprir um protocolo? Ou você veio para a presença do Deus Todo-Poderoso? A tua perspectiva, a tua forma de olhar as coisas vai mudar tudo à sua volta. Então havia uma expectativa no coração dos discípulos. Eles tinham uma promessa e eles esperaram com fé naquela promessa. Jeremias 29:3 diz: buscai-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Existe uma forma de achar Deus. Existe uma forma de buscar Deus. Não é de qualquer jeito, é de todo o coração. Entende? Então, se você coloca o seu coração e tem fé que Deus vai se manifestar aqui nessa noite, Deus vai se manifestar. Eu pergunto, qual a sua expectativa? Qual o tamanho da sua fé? O que você precisa? Jesus pergunta, o que tu queres que eu te faça? Aí o cego diz, eu quero um cão guia. Não, eu quero enxergar. Aí Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Seja conforme a tua fé. Qual a fé que você tem no reino de Deus? Nós precisamos ter fé nas promessas de Jesus. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Havia uma promessa. Para receber essa promessa, eles precisavam agir em fé. Marcos 16:17-20. E disse Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, já está condenado. O texto continua. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beber e não lhes fará mal, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido aos céus, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Assim, cooperava com eles o Senhor, confirmando a palavra, por meio do quê? Sinais, prodígios e maravilhas que os seguiam. Porque essa é a mensagem do reino. Vão pelo mundo e façam discípulos. Orem para os enfermos, eles serão curados. Expulsem os demônios e os demônios sairão. Porque Jesus está com você, até os confins do século. Então, os discípulos criam na promessa. João 14:12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras também que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então eu creio porque creio, que Deus quer fazer algo aqui. E se eu creio, a fé é o portal que abre o sobrenatural. Vocês estão comigo aqui? Então, quando nós estamos juntos, unidos na mesma fé, que nós vivemos coisas extraordinárias, o céu visita a terra. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência, mas é ali, aqui, não. O reino de Deus está entre vós, está em nós. E a unidade, há um poder quando nós nos unimos. A unidade, onde há unidade, o Senhor ordena a sua bênção. E é vida para sempre. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, como em Pentecostes, é que havia um ambiente de fé. Eles estavam buscando pelo sobrenatural. Segundo ponto dessa mensagem, havia um ambiente de unção. A presença de Deus foi experimentada por todos que estavam reunidos. A unção, querido, ela é unção, a unção do Santo, a unção do Espírito Santo, ela despedaça todo jugo. A unção nos capacita a cumprirmos o propósito juntamente com a graça de Deus. Quando você vem para um culto, às vezes você vem cansado porque você trabalhou, às vezes foi puxado aquele dia, ou você vem meio desanimado, meio triste, mas quando você está num ambiente como esse, é um ambiente profético, um ambiente onde a glória de Deus está, a unção vem sobre você e a unção te habilita, a unção te traz refrigério, a unção tira o peso, quebra o jugo. Então havia um ambiente de unção. O Espírito Santo repousou sobre eles, eles foram cheios do Espírito. Eles sentiram, eles ouviram, eles viram a manifestação do Espírito, porque você pode sentir, você pode ver, você pode ouvir. O reino de Deus é invisível, mas é real. E a fé faz você ver, faz você sentir, faz você ouvir. Quantas vezes nos cultos que eu já participei, de repente eu senti um perfume. E eu falava para a pessoa do meu lado, meu Deus, você está sentindo esse perfume? Que perfume? Eu não estou sentindo nada. É você que está usando esse perfume? Que perfume? Não estou usando nem perfume. Mas não era perfume natural de uma pessoa que está usando perfume, era um perfume do céu. Meu Deus, irmão, não tem cheiro igual aquele, é um perfume maravilhoso. Nada na terra se compara com aquilo. Quantas vezes já senti esse perfume? Algumas vezes já senti o cheiro de unção, de óleo no ar, porque o Espírito Santo quer derramar algo sobre as pessoas. E você precisa agir através do dom chamado discernimento de Espírito. É um dom que faz você discernir o ambiente onde você está. A manifestação do Espírito foram físicas. Eles ouviram, eles viram, eles sentiram a presença de Deus. O coração deles se aqueceu, o coração deles ficou feliz, ficou alegre, eles ficaram tomados pela glória de Deus. A presença de Deus é a presença de Deus que nos atrai para o estilo de vida sobrenatural. O verdadeiro cristianismo depende totalmente de uma teologia da presença. A Bíblia é um livro de experiências, onde homens e mulheres comuns como eu e você tiveram uma experiência, ou várias experiências com o sobrenatural. Pensa comigo, Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Queridos, uma sarça queimar no deserto era algo comum. As sarças pegavam fogo pelo calor do deserto. Durante os dias, os desertos, é muito quente, é normal o mato pegar fogo. A sarça é uma murta, né? Uma árvore desse tamanho assim, um arbusto, e é normal que ela pegue fogo. Então para Moisés era comum ver sarça pegando fogo. Só que o que atraiu Moisés para aquela visão, para aquela sarça, é que ela pegava fogo e ela não se consumia. Aí Moisés olha para que maravilha é essa? Essa sarça ela pega fogo, mas ela não se consome, a árvore permanece ali, ela não vira cinza como as outras. Ela permanece pegando fogo, mas ela não se consome. Mas eu vou lá ver essa maravilha. Porque a presença de Deus tem que atrair para você. Ela atrai você porque a presença de Deus nos transforma. Nós somos transformados de glória em glória. Então Moisés vai e ele ouve uma voz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Moisés tem uma experiência com o sobrenatural. E a vida de Moisés nunca mais foi a mesma, irmão. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? A vida cristã está baseada em um relacionamento pessoal, íntimo e verdadeiro com um Deus que é vivo. Vocês estão tão quietinhos? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Qual foi a última vez que você sentiu o vento do Espírito passando por você? E você dá aquele arrepio na tua espinha, assim, uau! Ou qual foi a última vez que você recebeu um batismo do amor? Quando o amor de Deus vem com ondas de amor, assim, atravessa a tua alma, e você fala, meu, eu vou morrer. Eu já passei por isso. Ondas de amor de Deus que atravessavam o meu ser. E eu, meu Deus, qual foi a última vez que você teve uma experiência com o sobrenatural? Talvez essa noite, pastor, depende de você, a sua fé. Atos 29 está sendo escrito agora aqui, já. Pentecostes é uma realidade para nós. Terceiro ponto dessa mensagem. Havia um ambiente de ousadia. Você quer viver o sobrenatural? Você vai precisar de ousadia. Jesus está orando, os discípulos entram no barco e vão atravessar o mar de Nazaré, o lago. E Jesus continua orando, e anoitece, e os discípulos estão lá no meio do lago, lá tentando remar, porque o vento é contrário. Eles estão tentando ir, mas está difícil. Jesus, eu vou andar sobre as águas. E Jesus começa a andar sobre as águas. E diz o texto que Jesus ia passar deles adiante para que eles não vissem, mas de repente eles viram e Jesus grita: ah, é um fantasma! E começam a gritar, e Jesus: que calma, sou eu! Sou eu! E aí os discípulos ficam espantados, mas eu costumo pensar assim, que Pedro era um cara ousado. E Pedro diz: é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Ué, venha. E Pedro sai do barco e anda sobre as águas. Agora pensa os outros discípulos vendo Pedro andar sobre as águas. Uma coisa louca, irmão. É o sobrenatural. E Pedro está andando sobre as águas, olhando para quem? Pedro não andou sobre as águas. Não, pastor, não. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Vem. Porque quando Pedro olha para o vento e para as águas, ele afunda. Mas enquanto ele está andando sobre a palavra e olhando para Jesus, ele vive o sobrenatural. Porque Jesus, diz Hebreus, é o autor e consumador da nossa fé. Continue olhando firmemente para Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. Então, se Jesus falar para você fazer algo, irmão, você tem essa confirmação no teu espírito, seja ousado. Você precisa de ousadia. Para trazer o sobrenatural, você precisa de ousadia. Quando o Espírito Santo fala para você, abraça aquele irmão. Será que é coisa da minha cabeça? Eu falei agora há pouco aqui. A pessoa fica: abraçar, isso é coisa da minha cabeça. Não, o Espírito Santo está te dando um comando. Você precisa de ousadia para sair do seu lugar e ir lá abraçar aquela pessoa que antes de vir para o culto orou em casa: Senhor, que só queria um abraço do Senhor nessa noite. E você é o instrumento que Deus quer usar para liberar o sobrenatural sobre a vida daquela pessoa. Então, havia um ambiente de ousadia. Uma transformação evidente na vida dos discípulos. Eles receberam identidade e propósito. Porque todas as vezes que você encontra o sobrenatural, todas as vezes que você é tocado pelo sobrenatural, algo acontece na tua vida. Você não é mais o mesmo. Você recebe revelações do céu. E todas as vezes que você recebe revelações do céu, você recebe revelações acerca de quem é você. Transformação evidente aconteceu na vida dos discípulos. Identidade e propósito foram liberados. O mesmo Pedro que negou Jesus agora recebe uma ousadia para anunciar o Evangelho. É o mesmo Pedro que tinha negado Jesus, mas agora está cheio do Espírito. Ele viveu agora o sobrenatural, está vivendo o Pentecostes. E é o mesmo Pedro que, o quê? Se levanta com intrepidez e ele começa agora a dizer acerca das coisas do reino de Deus e 3 mil pessoas se convertem. O mesmo Pedro que está indo com João agora para o templo, e ele para na porta formosa e tem ali um aleijado, e Pedro olha para aquele homem e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O homem levantou e andou. Você entende? Então a ousadia vai fazer você viver coisas sobrenaturais, extraordinárias. Vai tornar de você um testemunho. Testemunho do quê? Daquilo que Jesus fez, faz e vai continuar fazendo. As obras que eu fiz, vocês farão maiores ainda e farão outras ainda. Então você precisa ser ousado nisso, você precisa crer nisso, querido. Quarto ponto dessa mensagem: havia um ambiente de milagres. O que eles experimentaram se tornou o ímpeto para o crescimento da igreja. Se você puder projetar para mim Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Havia um ambiente de milagres e isso se tornou o ímpeto para a igreja crescer. Atos 2, 42. Por favor. Se você conseguir projetar para mim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Próximo. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O crescimento na igreja não vem somente meramente através de uma estratégia humana. O crescimento da igreja vem através da unidade do corpo de Cristo, através de pessoas que entendem o seu propósito no corpo de Cristo, através de pessoas que manifestam o reino de Deus na terra. Os sinais acompanham aqueles que creem. Havia ensino, havia unidade, havia generosidade, havia temor, havia amor, havia alegria, havia fé, havia unção, havia ousadia, havia salvação e muitos milagres. A nossa mensagem deve ser o que o nosso Deus é capaz de fazer no presente por aqueles que têm qualquer tipo de necessidade. Essa é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é a mensagem do reino. Hebreus 12, 2, já falei sobre esse texto, olhando firmemente para Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. Pastor, como libera o sobrenatural? Através de duas coisas que você precisa fazer. Você libera o sobrenatural na sua vida e através da sua vida, através da fé e através da obediência. Você quer viver uma vida de milagre? Você quer viver uma vida de sobrenatural? Fé e obediência. Fé e obediência. Você vive sobrenatural. Nós ouvimos falar de um grande Pentecoste que vai visitar o Brasil, um grande avivamento. Bom, eu já estou vivendo o avivamento. Porque eu costumo dizer que avivamento é a resposta que eu dou para a palavra que eu estou ouvindo. Eu estou vivendo o avivamento. O avivamento, antes de começar no coletivo, ele começa no particular, no individual. O avivamento é quando Deus começa a gerar uma fome, uma sede no teu coração pela presença dEle. Então você começa a buscar a presença de Deus, a desejar a presença de Deus, a querer a presença de Deus. Então você começa a viver um avivamento. Não existe nenhum avivamento que visitou a terra, que primeiro não tocou um homem e uma mulher que se quebrantou diante de Deus. O avivamento começa em Mateus 6,6. Tu, quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Assim nasce o avivamento. Quebrantamento. Arrependimento. Oração. Jejum. No começo desse ano, em janeiro, Deus falou comigo: filho, você me ama? Eu falei: amo, Senhor. Você me ama mesmo? Te amo. Esse ano eu quero que você jejue como nunca antes na tua vida. Amém? O que o Senhor precisa? 21 dias de jejum? Eu vou fazer 21 dias de jejum. Em janeiro eu fiz 21 dias de jejum. Passou janeiro, entrou fevereiro. Novamente o Espírito Santo falou: você me ama, filho? Amo. 21 dias de jejum. Mais 21 dias? Mais 21 dias de jejum. Fiz mais 21 dias de jejum. Entrou março, metade de março. Você me ama? Amo. Mais 21 dias de jejum? Mais 21 dias de jejum. Terminou março, entrou abril, final de abril, você me ama? Amo. Mais 21 dias de jejum. Mais 21 dias de jejum. Terminou esse mês, Deus falou: quero 3 dias só na água. Você me ama? 3 dias só na água. Terminou os 3 dias na água, quero 14 dias de jejum. 14 dias de jejum. Agora vou fazer no final do mês, já está reservada a data. 3 dias só na água. E o que vai vir depois, pastor? Eu provavelmente mais 21 dias de jejum. Você quer liberar o sobrenatural sobre sua vida? Não tem segredo. Fé e obediência. Oração, jejum, leitura da palavra. Fome. Fome por Deus. Irmão, fome por Deus. Ah, o profeta diz: enviarei nos últimos dias uma fome e uma sede sobre a terra. Mas não é fome, nem, não é fome de comida nem sede de água. É fome e sede pela minha presença. A presença de Deus. Eu pergunto para você: qual é a sua fome pela presença de Deus? Qual a sua sede? Porque Jesus quer saciar a tua sede. Mas você está tentando matar a tua sede com Netflix, com Instagram, com Facebook. A nossa alma tem desejo do Deus vivo, diz Davi. A minha alma tem desejo do Deus vivo. mas eu quero saciá-la com outras coisas. Irmão, não vai preencher o teu vazio. O teu vazio só é preenchido pela presença do Deus Todo-Poderoso. Para de bater cabeça. Vá para a presença de Deus. Ele tem as respostas para as perguntas que você não encontra resposta nessa terra. Só Ele tem. Então nós podemos liberar o sobrenatural, querido. Efésios capítulo 5, versículos 18 e 20. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como que eu me encho do Espírito, pastor? Projeta para mim lá, por favor, Efésios capítulo 5, versículos 18. A partir do versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ser cheio do Espírito? Sabe o que eu faço com o livro de Salmos de Davi? Salmos são canções. Eu pego um salmo e começo a falar aquele salmo. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que está em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa os meus pecados e sara-me de todas as minhas iniquidades. Salmodiando ao Senhor, cantando em espírito, como pastor, canções espirituais. Às vezes eu invento umas canções. Deus, eu te amo, eu te adoro, Senhor. Tomando banho no banheiro. Você não quer ser cheio do Espírito? Essa é a forma. Salmodiando, cantando, dando glórias a Deus, louvando ao Senhor. Irmão, de repente o Espírito me pega e já estou no manto. Já estou vendo o anjo nadando de costas. É assim, irmão, tudo começa no natural. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Tudo começa no natural e você começa experimentando no natural. Daqui a pouco você é como se você entrasse numa outra dimensão, na quarta dimensão. Você entra no espírito, irmão. Você começa na carne, daqui a pouco você está no espírito. Meu Deus, você já vê coisa. Você já vê anjo. E você já vê os demônios que vêm. Você já dá um chute nos demônios. E eu estou empoderado. E é assim que funciona, irmão. É assim, é o reino de Deus. É invisível, mas é real. É assim que acontece. Então, nós podemos liberar, queridos. Essas bênçãos podem e devem ser experimentadas já, aqui, agora, porque o Pentecoste é uma realidade para mim e para você. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos orar? Mas passou tão rápido, pastor. Mas é porque eu quero que você experimente algo do céu nessa noite. Quero chamar o pessoal do louvor para me ajudar, por favor. Não sei se vai ter alguém aqui para me ajudar. Quem sabe você veio para cá preocupado? Quem sabe você veio para cá com algum tipo de dor? Quem sabe você veio para cá nem querendo vir para cá? Mas Deus te trouxe. Sabe por que Deus te trouxe? Porque Ele te ama. Quem sabe você queria estar em outro lugar, mas o lugar mais seguro da terra é a casa de Deus. Não existe melhor lugar na face dessa terra do que a presença, do que estar em comunhão com os nossos irmãos. Irmão, já viajei por muitos lugares, já vi praia, já vi coisa linda. Eu amo o mar, mar lindo, já fui para praias paradisíacas, praias lindas, mas nada se compara com a presença de Deus. Nada se compara. Jesus quer manifestar a sua presença aqui nesse lugar. Jesus quer tocar a sua vida. Jesus quer transformar o seu coração. Jesus quer que você toque no fogo para que você se torne um incendiário. Você está comigo aqui? Coloque a mão sobre o seu coração. Vocês têm uma canção? O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Que você faça uma simples oração dizendo: Jesus, eu estou vulnerável ao Senhor. Espírito Santo, eu me torno vulnerável ao teu agir nessa noite. Espírito Santo, eu me abro para aquilo que o Senhor quer fazer em mim nessa noite. Espírito Santo, eu não vim aqui por acaso, mesmo, quem sabe eu não estava com vontade de vir aqui, mas o Senhor me atraiu para este lugar, e eu quero, Senhor, agora que eu estou aqui, ser tocado pelo Senhor, ser ministrado pelo Senhor. Ó Deus, eu oro, Pai, nesse momento que o Senhor abra os olhos espirituais dos meus irmãos que estão aqui. Assim como Eliseu orou pelo seu servo, Pai, que estava ali cercado por aquele grande exército, e ele orou, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja que maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Pai, assim como os olhos daquele moço se abriu, ele viu ali as carruagens de fogo, ele viu um grande exército do Senhor. Nessa noite, abre os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar a tua glória, para que possamos contemplar a tua presença neste lugar. Ó, nós queremos ser cheios do teu Espírito, nós queremos ser cheios da tua glória, nós queremos ser cheios da tua presença. Por isso, toca-nos. Envolve-nos nessa atmosfera de adoração. Envolve-nos nesse lugar. Que nada venha roubar aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Espírito Santo, vem. Sopra nesse lugar. Assim como o Senhor fez em Atos capítulo 2. Faz aqui novamente. Sopra vento impetuoso. Sopra vento do Espírito. Aviva-nos, Senhor. Aviva os corações mornos que estão aqui. Aviva o nosso coração. Leva.